Um dos escritores neoplatônicos mais considerados nos nossos dias, e na área da literatura, não na área da filosofia, é Richard Bach, que escreveu Fernão Capelo Gaivota, que escreveu depois Ilusões, que se tornou rapidamente um clássico no mundo inteiro, aqui no Brasil especialmente, né? Foi arrebatador. E aliás, ele conta novamente com outras linhas e letras a alegoria da caverna platônica nas páginas iniciais de Ilusões. De lá para cá, o Richard, ele foi morar numa ilha, depois ele comprou uma linda casa e fez um aeroporto pequeno, onde ele pôde acomodar os muitos aviões que ele tem, pequeninos aviões, bimotores, alguns relíquias ainda da época da Segunda Guerra. Ele ama os aviões, né? E não faz muito tempo, o Richard Bach sofreu um acidente muito grave de avião. Estava retornando para a casa dele e o avião sofreu uma pane e ninguém sabe ao certo o que houve, não é? Mas ele ficou entre a vida e a morte. Ele foi hospitalizado, passou momentos muito difíceis. Ao retomar suas atividades e ao sobreviver por uma dessas contingências raras da vida, uma vez que ele já era um senhor de idade quando ele se acidenta, tinha mais de 60 anos e o avião teve um impacto muito sério, ele resolve escrever. E a obra que ele escreve é uma obra singela, muito bonita. É tido pelos críticos como uma obra menor dentro do trabalho dele, mas relevante para os propósitos do nosso trabalho neste curso, tanto que a veremos hoje. O Fim das Ilusões, As Aventuras de um Estudante Inseguro, de Richard Bach. Está a capa da obra. Depois vocês receberão, quando receberem a edição da aula, receberão também a capa do livro para poderem comprar este livro. Vamos ouvir primeiro, nas próprias palavras do Richard Bach, o que aconteceu com ele, e em seguida nós contextualizaremos o que isso tem a ver com os verbos mentais, terapias por imagens em filosofia clínica, ok? Vamos ver aqui nas palavras dele. O livro dele começa com uma citação muito interessante, ó. O que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. É a frase de abertura do livro dele. O que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. É assim que ele inicia o livro dele. Ele, no, na introdução, ele diz que depois de ter escrito Ilusões e com o impacto que ela conseguiu ter essa obra no mundo acadêmico, no mundo literário, em vários lugares, ele tinha certeza até recentemente, até 31 de agosto de 2012, 35 anos após a primeira edição, ele escreve aqui no prefácio que ele tinha absoluta convicção de que não, aquela obra não tinha continuação. Não havia nada a fazer para acrescentar, revisar, nada. Era uma obra perfeita. E, no entanto, esse acidente aéreo, no qual ele pilotava o próprio aviãozinho dele, e faz com que ele repense todas essas coisas. Bem, vamos ver então o que se passou aqui com o Richard Bach. Ele conta que, bom, só um contexto inicial. Todo esse livro que ele vai nos apresentar, ele estava entre um estado semicomatoso, induzido, né, muitas vezes, o coma induzido também, por conta das dores, por conta até de não poder fazer movimentação, havia risco desde infecção até de hemorragia. Então ele ficava entre acordado e dormindo muitas vezes, e toda a obra são personagens que habitaram a vida dele, os livros dele, pessoas que o visitam nesse estado em que ele se encontra no hospital. E ele descreve esses encontros. Há lições belíssimas aqui. Vamos imediatamente a elas, ok? Como a obra é extensa, eu separei fragmentos dela. Vocês podem ver aqui essas partes que o professor coloca em negrito para facilitar o trânsito. Não é? No dia seguinte ao acidente, meu amigo Geoff, que é piloto e mecânico, deu uma passada no hospital. Oi, Richard, você me parece bem. E estou, exceto por todos esses tubos que colocaram em mim. Minha voz havia melhorado, mas continuava rouca. Preciso tirar essas coisas e hoje. Bem, tomara que você consiga. E que história é essa de acidente? Você buscou o Puff? Levou-o para casa? Puff é como ele chamava o aviãozinho dele. Um pequeno avião monomotor que ele tinha, no qual ele se acidentou. Mal sabe ele, o avião ficou completamente destruído. Aqui ele estava no hospital e estava conversando com um amigo. Essa conversa teria sido um sonho ou o amigo de fato foi vê-lo? Durante toda a obra, ele não faz muita questão de evidenciar quando é um sonho ou quando de fato isso aconteceu, porque para ele, muitas vezes, essa diferença é completamente irrelevante. Um primeiro preceito neoplatônico, ok? Vamos aprofundando e tirando alguns elementos daqui. Levei, sim. Ele estava com algum arranhão por causa do pouso que eu fiz? Geoff refletiu sobre a pergunta e deu uma risada. Tem um ou outro arranhão. E o que pode ter causado esses arranhões? Eu relembrei o pouso, foi tão suave. Geoff olhou para mim. Eu diria que você bateu nos fios de alta tensão bem acima do solo. A roda direita enroscou nos fios e aí a coisa ficou muito feia. Isso não é verdade. Eu não vi nenhum fio, eu não estive em nenhum acidente. Eu me lembro do que aconteceu antes de tudo ficar preto. Eu estava roçando na grama, prestes a pousar. Talvez isso tenha acontecido em outro pouso, Richard. Não neste. O Puff ficou fora de controle a uns 15 metros do chão. Você está brincando, disse o Richard para ele. Quem me dera. E depois de tudo, eu tirei fotos. Quando a roda enroscou no fio, o Puff virou de cabeça para baixo, arrastou alguns postes elétricos e as faíscas causaram alguns pequenos focos de incêndio na grama seca. Ele bateu no chão com a asa direita, depois com a cauda, já de cabeça para baixo. O Puff absorveu a maior parte da colisão, que durou alguns segundos. Você sofreu pouco nesse impacto. Acho que eu estou lembrando. Bem, eu fico surpreso por você conseguir se lembrar de qualquer coisa. Foi um acidente terrível. Não senti nenhuma dor, Geoff. Eu estava sonhando. Eu não estava voando. Fiquei um tempo sem conseguir enxergar e então eu me vi, mas eu estava em outro lugar. Tomara que sim. A situação não ficou nada boa depois do seu acidente. Um homem tirou você da cabine, depois chegou um helicóptero e o trouxe para o hospital. Você chegou aqui meia hora depois do acidente e de repente me veio o nome dela. Sabrina soube disso? Essa Sabrina é o nome da mulher dele, da esposa dele. Soube. Voamos imediatamente para Seattle. Você estava em outro lugar, ficou apagado por um bom tempo. Havia quem achasse que você ia morrer. Mas eu decidi não morrer, Josh. Boa decisão. Você viu alguns anjinhos por aí? Não que eu me lembre. Eu me despedi de Geoff antes de ele ir embora e então apaguei outra vez. Bem, vamos lá. Temos já elementos aqui importantes. O fato do Richard Bach não querer diferenciar e nos colocar se isso de fato ele recebeu a visita desse mecânico amigo dele que contou essa história ou não. É parte do modo como ele entende as coisas. Esse autor, na vida dele do cotidiano, como as nossas vidas, diz para a escola, ver nossos filhos, o nosso trabalho, etc. Nesse cotidiano, ele tem uma baixa fluência em separar elementos que nós consideramos na sociedade dos homens como reais. Um dos grandes motes da teoria desse autor é exatamente isso. O que é de fato real? Meu pensamento, um sonho, uma esperança, um desejo, algo que me acalenta, minha fé, aquilo em que eu acredito, isso é menos real do que pedra, poste, concreto? Ele acha extremamente dilemático diferenciar isso. Pessoas que têm grande fluência em verbos mentais, em terapias por imagens, como vocês têm aprendido aqui, em muitas áreas da vida elas já diluíram essa diferenciação. Para elas, você colocar, mas isso é real, isso aconteceu, ou você pensou nisso, para elas isso não tem sentido, uma colocação dessa. Já está tudo conectado. Então, aquilo que elas sentem, uma esperança, ah, que vontade de passear hoje na beira do Rio Guaíba, deve estar uma brisa maravilhosa lá, isso já é real. Tudo que acontece com elas. Ok? Nesse sentido, a visita de Geoff foi real para ele. Ele estava na cama, ligado aos tubos, não lembrava de nada, lembrou através dessa conversa com um amigo. A medicina dos homens até hoje, em grande parte, e maior parte das filosofias e psicologias atuais, não veriam isso provavelmente da forma como ele coloca. Ele, em cada capítulo, na passagem, ele coloca frases, ok? Frases são máximas. Então, olhem a que vem agora. Diante de cada desastre e de cada bênção, pergunte a você mesmo: por que comigo? Há um motivo, claro, há uma resposta. Vamos ver isso de perto. Vocês têm aprendido verbos mentais e terapias por imagem dentro da filosofia clínica. Ou seja, é um encarte, é uma indexação, ok? Pressupõe o conhecimento em filosofia clínica. Se uma pessoa diante de vocês, seja na clínica, seja na vida, coloca, e isso tem peso na malha intelectiva dela, diante de cada desastre, de cada bênção, pergunte a você mesmo: por que comigo? Há um motivo claro, há uma resposta. Isso é assim para essa pessoa. Para ela, nada é fortuito. Uma estrela cadente que ela viu no céu, um pássaro que cantou ao final da tarde, borboletas que migram pelas lantanas, seja o que for, nada disso para essa pessoa será por acaso. Haverá um motivo, haverá uma resposta. Como a estrutura de pensamento dela se organizou de tal forma, este é um modo mental dela na existência, é provável que ela vá rastrear aí então a tal resposta, o tal motivo, e provavelmente, em muitos casos, encontrará um ou outro. Reconhecer que esse é o mundo da pessoa e ver o que é possível, plausível de ser feito no âmbito da clínica a partir destes elementos, isso é atribuição nossa. Ok? A pessoa vivenciará suas coisas. Muitas vezes trará isso, que houve um acidente, como um avião, outras coisas, e que isso tem uma razão de ser, embora ela não saiba, e ela precisa da nossa ajuda, etc, etc. Aí começa a clínica. A névoa se dissipou, conta Richard num outro capítulo. Vi um campo de feno ressecado, recém-aparado, no auge de um verão dourado. E lá estava o biplano Travelair de Donald Shimoda. Lembram? Era o mestre dele na obra Ilusões. Todo branco e dourado, silencioso àquela hora da tarde, e meu pequeno biplano Flit. E quando saí de trás do motor, lá estava ele, sentado no feno, encostado na roda do avião, esperando por mim. Nem parecia que 40 anos haviam se passado. Ele não envelhecera nem um dia sequer. Alguma coisa estava acontecendo com o tempo. o mesmo jovem mestre que sempre povoara a minha mente, o cabelo negro, os olhos escuros, o vislumbre de seu sorriso breve, as antigas lembranças, tudo aconteceu naquele momento. Oi, Dom, o que está fazendo aqui? Pensei que você estaria bem longe. E você acha que existe um bem longe, Richard? Sua crença de tempo e espaço nos separa ainda, não é mesmo? Outros elementos que ele coloca. Ora, pela maneira como ele edificou seus verbos mentais, como ele fez esses elementos, para ele, veja, pela construção dele, uma vez que você pode andar, navegar pelo universo nas suas mais diferentes formas, basta você pensar Júpiter e lá você estará. Basta você pensar uma das montanhas da Lua, na qual você pode ter uma bela imagem da Terra e você estará lá. Pela maneira como ele construiu os verbos mentais dele, o que seria longe? O que seria distante? Ele pode pensar daqui 20 anos como pensa hoje na Lua, e a Lua será a mesma coisa. Pela maneira como ele construiu os verbos mentais dele, ele tem acesso a essas coisas dessa maneira. Eu sei, alguns dos senhores têm uma mente fortemente pragmática, cientificista, estudam, fazem mestrados, doutorados e pesquisam a miúde essas questões cientificistas e pensam, bom, qual o alcance disso nesta nossa sociedade, 2017, dezembro? Como isso quer dizer o quê? Que se ele pensar, uma caneta não tem mais tinta, né? Então, aquelas canetas que eu preciso para escrever aqui no quadro, basta que eu pense que tem e ela terá? Esse, aliás, é o protótipo do pensamento cientificista, né? Causal, mecanicista da nossa época, né? Pós-renascentista, como vimos na última semana de estudos. O que alguém como o Richard ou o Shimoda responderiam a uma indagação como essa? Não é? A resposta dele é esse livro. Vamos caminhando com o livro e vocês verão como se dá essa resposta. Eu sei que alguns prefeririam uma resposta pontual na qual se dissesse a caneta escreverá de novo, ou a caneta não escreverá, ou nem será preciso a caneta, ele só imagina as letras do quadro e elas estarão lá. Eu sei, alguns querem respostas assim, mas considerem que para certas coisas como esta, muito mais elas se dão por um fator processual do que por um fator pontual, ok? Bom, então o Shimoda já diz para ele, e você acha que existe um bem longe? Sua crença de tempo e espaço nos separa de novo, não é? E a sua, não? Já faz tantos anos, Shimoda, desde que... E ele então começou a rir. Que eu estou separado? Espero não estarmos separados um do outro, Richard. Meu trabalho é partilhar as suas crenças. E em seguida continuou. Você não faz ideia de quantos anjos existem e que tomam conta de você. E aí o Richard Bach entra numa conversa estéril de muitas folhas e linhas sobre os tais anjos que não nos interessa nem um pouco. Ok? O que nos interessa é essa parte. Ele riu subitamente, como se alguém que ele conhecesse estivesse bem atrás de mim. Não olhe para trás, ele disse. Não olhei. Fernão Capelo Gaivota. Uma voz suave, gentil. A mesma voz que eu ouvira décadas atrás enquanto caminhava sozinho naquela noite. Na época eu não entendi o que significava. Era você? Voltei a ouvir a voz. Comece a nivelar antes do previsto. Fechei os olhos e me virei para trás, rindo. Você estava no meu avião, na Alemanha, 1962? Não havia espaço para você, mas eu ouvi sua voz atrás de mim. Eu interrompi a manobra e escapei daquelas árvores por pouco. Foi então que eu me dei conta. Era uma voz feminina. Vire para a direita, disse ela. Verão de 68, eu respondi. posso abrir meus olhos? Não, por favor. Havia outro avião pousando, vindo na minha direção. Quando virei à direita, nós saímos de sua rota. E então, eles entram por uma longa conversa. À medida que esta longa conversa avança, Richard Bach cada vez está menos naquela cama de hospital e cada vez está mais nisso que ele está nos escrevendo. Sou familiar para os senhores? O que ele está fazendo? Está trocando de vizinhança por conversação, por composição, por remissão, por lembranças, como poderia ser de outras muitas e muitas formas, que vão variar conforme a cada um de nós, conforme somos. Lá pelas tantas, a voz diz a ele: Você ainda não entendeu, não é, Richard? Abri então os olhos e vi a imagem de uma linda névoa à minha frente se dissipando. Quando você se metia em um problema, Richard, nós lhe dávamos alguns segundos para você fazer algo. Uma vez, quando você não conseguiria fazer nada, nós mudamos o espaço-tempo. Você pode chamar essa única vez de corrente ascendente. O que quer dizer isso? Segundo o Richard Bach, como o mundo é uma ilusão, conforme ele a descreve, né, o próprio título do livro, tudo que nós vivemos aqui é um roteiro que construímos, isso é uma ilusão. Dentro dessa ilusão, nós mesmos construímos anjos da guarda, proteções e outras coisas, para em caso de extrema necessidade elas aparecerem e nos salvarem. Que cada um de nós tem uma. Infelizmente, e às vezes inadvertidamente, alguns não criam anjos da guarda, criam coisas bem de outra ordem, muito distintas e desinteressantes, inclusive, e acabam então se machucando gravemente com isso. Esse é assim como ele pensa as coisas, é assim como ele construiu o mundo dele, é esse o mundo no qual ele vive. Agora, uma pessoa que construiu um mundo assim não há de se perguntar por que me acidentei? Ora, ele está num hospital, ele está num hospital, entre a vida e a morte, no estado semicomatoso, induzido por substâncias. Quer dizer, ele se pergunta, então o que que quer dizer isso? Foi, segundo a própria teoria dele, quem criou esse acidente foi ele. Mas com que propósito? Para quê? Para aprender o quê? Se machucar, ficar entre a vida e a morte, um homem velho, com sequelas, agora que ele tem. E os médicos dizendo que, olha, você vai ter uma série de limitações agora. Qual o propósito? Por que ele faria uma coisa dessas com ele mesmo? Ele quer responder isto. Vamos acompanhá-lo para ver o que ele faz? Vejam então as prudências, os cuidados. Lá no início do curso de terapia por imagens, quando nós fazíamos aqueles primeiros passeios, lembram? O professor colocava fotos de uma aldeia na Toscana e convidava um de vocês: vamos entrar nessa casa, o que tem aí dentro? E aí vocês colocavam coisas, às vezes alguns iam colocar coisas que iam se machucar. E eu dizia: vamos caminhar ali, ó, tem um pequeno riacho, vamos para lá. E aí encontrávamos uma quitanda linda, daquelas quitandas toscanas, com aqueles queijos e vinhos, e a gente fazia, treinava isso. Quanto mais fundo nós formos neste curso, mais provavelmente vocês verificarão a grande responsabilidade que temos em fazer essas coisas, ok? Os cuidados, a prudência. Ainda assim, às vezes podemos eventualmente nos machucar. Então o Shimoda continua conversando com ele depois desses devaneios todos que ele faz. E diz: você não gostava. O Richard olha para o Shimoda e lembra como terminou o livro Ilusões. Vocês lembram o livro, como é que termina, não é? Ele vai para um programa de rádio, fala uma série de coisas e depois vai para um campo, uma campina, fazer um passeio de avião e. Uma pessoa na multidão puxa um revólver e mata o Shimoda. E aí ele lembra disso e fala para o Shimoda: Você não gostava do seu trabalho de Messias. Você mesmo me disse. Era gente demais, muitos esperando um show de mágica, ninguém se importando com os motivos e o drama. Alguém tinha que matar você, lembra? Ah, isso é bem verdade, Richard. E então, em que você está trabalhando agora? Em vez de multidões, eu tenho uma pessoa agora. Ao invés de mágica, talvez haja compreensão. E ao invés de drama, bem, o drama ainda existe. O seu acidente aéreo foi dramático para mim, não concorda? Mais silêncio. E lá estava o acidente outra vez. Por que que ele foi tocar nesse assunto de novo? Alguns de nós tentam ser os messias, mas nenhum se sai bem. Multidões, magias, suicídios, assassinatos. A maioria deixou esse trabalho, sabe? Todos, diria eu, deixaram. Nenhum de nós imaginava que algumas ideias simples pudessem causar tanta resistência. Mas resistência a quê? A quais ideias? E aí o Shimada diz que uma das resistências foi um acidente que ele sofreu, por exemplo. Que se tivesse compreendido e vivenciado aquelas ideias, coisas como esse acidente talvez não tivessem acontecido, muito provavelmente não. Mas o Richard estava hospitalizado, sabe lá o quanto desses sonhos, delírios e fantasias que ele considera realidade, de fato estavam na pauta organizacional das coisas, se ele estivesse, com a saúde de tal forma que ele não estivesse na cama de um hospital, não é? Ah, aí ele se lembra da Sabrina, atual esposa dele, não é mais a Leslie Parrish Barr, né, com quem ele foi casado, que hoje tem 80 anos, tem a idade dele, 80 e poucos anos. A Sabrina é bem mais jovem. E daí ele pensa na Sabrina, pensa em outras coisas dele, diz, eu lembro, eu me senti curado do jeito como eu ouvi há pouco. Nenhuma dor, nenhuma lesão, meus pensamentos lúcidos. Mas, Shimoda, lá no hospital, alguma coisa aconteceu. O acidente aéreo. Ele diz, de manhã cedo, não havia clientes para nossos voos. Então, o Shimoda o interrompe e diz assim, subitamente, por que você, Richard? Você acha que um acidente aconteceu? Porque não tem controle sobre os acontecimentos, é isso? Eu vou repetir essa parte, ok? O Shimoda, foi esse grande mestre que ele construiu na história Ilusões, diz para ele agora aqui, nesta obra final das Ilusões, por que você, Richard, você acha que o acidente aconteceu porque você não tem controle sobre os acontecimentos? Responda, pediu. Fiquei curioso, porque você acredita que sofreu um, porque você acredita que sofreu mesmo um acidente aéreo? Eu não sofri nada. Eles disseram que as rodas acertaram os fios de alta tensão, Dom. Eu nem vi esses fios. Isso explica. Você é um mestre, Richard, quando as coisas vão bem. Mas é uma vítima quando as coisas fogem do seu controle. Vou repetir de novo a frase. Você é um mestre quando as coisas vão bem, mas é uma vítima quando as coisas fogem do seu controle. Para Richard Barr, uma das coisas que mais impede esses elementos de transcendência na nossa época é o controle. As próprias pessoas que usam de meditação, de transcendência, tudo fazem por meio de controle e para obter mais controle. Exemplo, que tudo será harmonioso, que tudo será bom, que tudo será bem, que você vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo outro. Essa tentativa exacerbada de controle é contraproducente ao próprio propósito de você entrar nesses elementos. Mas, por outra ordem e por outro lado, ele reitera e aprofunda a pertinência do controle quando ele diz que você constrói o seu mundo. E ao construí-lo, esse mundo, pelas variáveis que você coloca lá, você eventualmente pode se relaxar sabendo que as coisas estão bem. Como ele resolve um paradoxo desse? Vamos ver. Shimoda estava rindo de mim. Shimoda, eu não vi. Qualquer outra pessoa diria que ele estava louco por rir de mim, mas eu não. Eu me pergunto por que você convenceu todo mundo, Richard, que você sofreu um acidente. Eu estava decidido a não ser uma vítima, mesmo que na verdade eu fosse. Pela primeira vez, Dom, eu tinha que lutar pela minha vida. Eu nunca havia precisado fazer isso antes. Sim, mas agora você vai. E você sabe que vai vencer. Sua convicção ao me dizer isso me fez sorrir. Bem aqui, eu diria que sim. Nesse sonho eu já venci. Estou aqui com você e aqui eu já venci. Mas no outro lado alguma coisa aconteceu, eu já não tenho tanta certeza. Será que o mundo tem lados? Pensei. Estão vendo? Enquanto ele conversa com esse mestre dele, nesse sonho, como queiram chamar, que para ele é real, é concreto, ele subitamente, ele mesmo faz a separação. Ele diz, não, para aí, isso aqui está tudo bem, mas é aqui, eu estou conversando com você dentro de um sonho, você nem existe mais, você já morreu. Mas ali no hospital, onde eu estou deitado, naquela cama, ligado a tubos, tudo, ali as coisas não estão bem. Naquele lado não estão bem, nesse lado estão. E aí ele mesmo se dá conta da incoerência, segundo o que ele mesmo acredita, e diz, não, mas para aí, a vida tem lados? É assim que funciona? Não há lados, comentou ele. Você tem razão. Um deles talvez seja o sonho, mas o outro também é sonho. Existem crenças. Aqui você acredita que está bem. Lá, no hospital, deitado na cama, você acha que vai lutar pela vida. Mas e se você não for capaz, Richard? Mas é claro que eu sou. Eu já sou perfeito, eu já sou perfeito aqui, agora. Muito bem. Nada pode nos machucar nunca, pode, Shimoda? Ele sorriu. As pessoas morrem o tempo todo, Richard. Mas elas não estão machucadas. Elas vêm para cá ou vão para um outro lugar parecido com este e voltam a ficar perfeitas, né? Claro, se elas quiserem assim, morrer, o fim da vida, isso não passa de uma crença. Ele franziu o senho. Você não gosta de hospitais. Para você, os médicos são desconhecidos. Mas de repente eles entram na sua vida. Então, o que você faz com eles, a respeito deles, você vive. Um dia após o outro, se esforçando para se afastar das suas ilusões, de que está ferido e se aproximar da crença da pessoa que você achou que era. Outra crença errada, aliás. Ainda assim, mais uma crença. Você é um pensamento materializado meu, não é? Ele diz para esse mestre dele: Você não é uma imagem real. Isso aqui tudo é um sonho, eu sei. É um campo, os aviões, o sol aqui radiante, não é mesmo? Ele piscou para mim e disse: Não sou uma imagem real. Imagens reais, Richard, não existem. A única coisa real que existe se chama amor. Eu sou um pensamento materializado, assim como você também é. Suas palavras me surpreenderam. Como não existem imagens reais? Nem como pensamentos materializados? Não, nada. Também aqui tudo são crenças. O avião, as árvores, o sol. E eu posso mudar tudo isso. Aliás, você também pode, quando quiser. Esse campo, os aviões, você pode mudar tudo conforme a sua vontade. Para você, a Terra é mais difícil. Terra onde você vive é mais difícil, porque você está convencido de que vai demorar mais aí na Terra. Bem, novamente estamos dialogando com o neoplatonismo. Estamos dialogando com um dos seus maiores representantes, eu diria, em literatura, só encontra paralelo lá no realismo mágico de Gabriel García Márquez e gente assim. Ao colocar isso, alguns ficam em dilemas e podem pensar: nossa, mas então, como assim ele disse que eu posso mudar as coisas? Posso mudar as coisas até que ponto? A minha esposa está muito doente, vai morrer, eu posso mudar isso? Meu cachorrinho foi atropelado, está usando uma prótese, vai ter que usar para toda a vida. Eu posso mudar isso? Eu estou desempregado e amanhã vem aqui o pessoal decretar falência. Eu posso mudar isso? É assim? É isso que o Ishabá está querendo me colocar? Nossa, mas isso não é uma grande alienação? Não vai me colocar em mais problemas? Se eu preciso de insulina, se eu preciso de quimioterapia, então eu vou abrir mão disso e acreditar piamente no que ele está colocando, não vai me gerar muito mais problemas dos que eu, aqueles que eu já tenho? A própria colocação já é uma afirmação de onde a pessoa está e de como as coisas são para ela. Inclusive de como se constituíram assim para ela. É provável que, de acordo como cada um estruturou seus verbos mentais, seus mundos, seus elementos dialéticos, como eles se relacionam e são relacionados e outras coisas, certas mudanças às vezes não são possíveis, certas mudanças são possíveis, mas pedem tempo e estágios, certas mudanças são de uma outra ordem. Não é? E por isso estudamos filosofia clínica. Muitas vezes, quando a questão disser respeito, mas nem sempre diz, a elementos como verbos mentais e terapias de imagens, como a gente tem estudado, estas relevâncias podem ocupar o nosso tempo de clínica de pesquisa, para sabermos quais os caminhos, quais as possibilidades, o que é plausível. Há pessoas que constroem, por exemplo, dois mundos, como fez aqui o Richard, ao colocar o mundo do hospital onde ele está e esse mundo onde o amigo dele vem visitá-lo, de tal forma distantes ou com uma conversa improvável, que um muito pouco interage com o outro. Outras vezes ele concilia os mundos de tal forma que se torna uma única coisa. Quais os efeitos disso? São muitos. Desde a pessoa que está em coma, tacitamente, por outros mecanismos que não mecanismo cerebral, no que concerne aos raciocínios e desdobramentos do cérebro, mas por fatores orgânicos de outra ordem, pode chegar à conclusão que vale a pena seguir para deixar que o corpo desfaleça e sucumba. Outros não, vão lutar por isso, tentando reverter. Até onde cada um consegue, chega e faz, depende de toda essa estruturação na qual a pessoa está envolvida e mais bases categoriais, como vocês têm aprendido. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Bem, após uma breve pausa, vamos prosseguir então. Há uma série de entendimentos e de questões que podemos aventar aqui sobre o que está se passando. Ora, o Richard Bach já sabia de tudo isso antes de se acidentar. Ele já tinha todos esses elementos pesquisados dentro da vida, da história dele, não tinha? Desde ilusões, desde Fernão Capello Gaivota, o que aconteceu? Ele precisou se acidentar para revisitar esses ensinamentos? E mais, uma vez que ele sabia de tudo isso, por exemplo, aqui tudo são crenças, posso mudar tudo isso quando quiser, por que não mudou? O que houve? Não é? Precisou acontecer isso, então, e agora ele vem nos dizer essas coisas? Claro que aqui eu estou fazendo aquele papel do cientificista, né? Daquele que usa causa e efeito, as nossas métricas sociais atuais, como indagação, como questionamento de tudo isso. Mas vejam, vejam, mesmo que ele tenha isso de tudo, ele pode mudar, etc., ele pode ter construído um mundo no qual, dentro desse mundo que ele construiu para ele, ele se deu ao desfrute de algumas tarefas e atividades muito perigosas, como, por exemplo, deslizar com um pequeno monomotor rente ao mar num dia de ventos, pela emoção, mesmo sabendo que isso poderia acabar muito mal. Pode, ele pode ter dado abertura para algo assim. É uma das possíveis respostas. E isso pode ter ido muito longe. Podia ter custado até a vida dele ali, ele nem teria mais como elaborar certas coisas que agora ele ainda elabora. Não é? Mas essa resposta aqui que eu estou colocando é uma resposta como um ponto de interrogação, entre muitas outras que poderíamos colocar. Aí ele continua escrevendo assim, ó. Shimoda ergueu um fiapo de feno e o fez flutuar no ar. Eu sabia que ali, naquele lugar, também era capaz de fazer essas coisas. O que é verdade para você, Richard? Quais são suas maiores crenças? Naquele lugar, tendo quase morrido, era fácil encontrar aquilo em que queria crer. Não era perfeito para mim, já significava um passo à frente. Uma parte da obra bastante confusa, não é? Mas, se formos um pouquinho mais à frente, encontramos um parágrafo bastante peculiar e explicativo. Uma ideia que eu peguei de você, Shimoda. Nenhuma vida mortal é verdadeira. Elas não passam de imaginações, aparências, ilusões. Nós roteirizamos, dirigimos e protagonizamos a vida das nossas próprias histórias. Ficção pura. Bem, isso é um modo de ver o mundo. Isso é o mundo como representação para Richard Bach. Independente de quanto cada um de nós consegue interagir, fluir e trabalhar verbos mentais e elementos imagéticos dentro da filosofia clínica, as nossas considerações podem ser muito outras. Para muitos de nós, o mundo não é necessariamente uma ficção pura. A vida não é algo que nós dirigimos e protagonizamos. Para muitos não é assim. Ao contrário, tem uns que chegam ao mundo e não são protagonistas, são espectadores, delegam o poder de dirigir, de orientar e de caminhar para outras pessoas, para uma instituição, para uma sociedade, e eles vão de carona. Tem gente que age assim, não é? Na visão dele é diferente. Na visão dele, no mundo, como representação de Richard Bach, nessa visão neoplatônica, nós roteirizamos, nós somos protagonistas. Tudo é uma ficção. É assim que ele entende as coisas. Para alguns, esse entendimento do mundo e da vida é extremamente desconfortável. Para esses, se não é por aí, caminhe por outras estradas, não é? Qual é a sua concepção de mundo? Qual é a sua concepção de existência? Como você particiona as milhares de coisas e vivências? Você separa realidade e fantasia? Você tem tudo como um todo? Você tem tudo como um todo apenas teoricamente, porque na prática você não tem? Ou é o contrário? Seja como for, é a sua maneira de construção e aí você vivencia isso aí. Não é o que você está vivenciando em interseção com as bases categoriais. Bem, aí ele começa a pensar sobre tudo isso. Vamos acompanhar um pouco das reflexões dele. Como tudo aquilo era possível? Como eu poderia estar em um hospital enquanto Puff, meu avião, estava em perfeitas condições, ali a centímetros do solo? Vejo aqui ele conversa o sonho, porque no sonho com o Shimoda eles estavam conversando numa campina e o avião dele ali do lado, perfeito. E ele começa: Poxa, mas se eu estou aqui com o meu avião. E tudo isso é tão real. Como é que eu, ao mesmo tempo, eu também estou deitado na cama de um hospital? Né? Como isso tudo é possível? Aí ele fala: Eu tinha uma lembrança cristalina do que acontecera. Será que todas as lembranças da minha vida tinham sido falsas? Meu avião já estava em terra. Não havia fios de alta tensão no solo. Não havia como acontecer nada. E, no entanto, se nada aconteceu, como é que eu acordei no hospital, no lugar daquele? Não era possível. Eu tinha uma imagem tão cristalina, eu estava voando poucos metros acima da grama. Você se lembra do que você me disse? Me perguntou Shimoda. As ilusões são aparências, não são reais. Você acha que as suas lembranças são reais, mas nada neste mundo é real. E como eu posso então, Shimoda, saber o que é real, se nada é real? Eu me lembrei de quando nós voávamos. Não era 40 anos antes, era naquele exato momento, o sol que nos aquecia, os aviões, o campo de feno. Você está dizendo que esse mundo aqui, que os nossos planos de voar com os passageiros, os lugares onde nós aterrissamos, tudo isso não é real? Nem um pouco, Richard, nem um pouco real. Então, o hospital era meu último sonho. Já não havia mais tubos no meu corpo. Eu me sentia bem, feliz por estar com meu amigo, com seu travel air, com meu flit. O hospital era real? O hospital, continuou ele, também é um sonho. Nossos planos de voar com os passageiros, tudo isso é sonho. Se ele cresce, muda, se está sujeito ao tempo, ao espaço, é um sonho, mesmo aqui. Você discorda, não é? Você acha que é verdade. A verdade dos aviões, você acha isso, não é? Dom, olhe, há um minuto eu achei que eu estava num hospital. Então, pisquei e estou aqui com você, acordado outra vez, com você e com os aviões. Ele sorriu e me disse, com tantos sonhos. Aquele sorriso me alterou. Havia algo de errado. Meu avião, ele está aqui, porém eu não sou o dono deste flit, não mais. Porque eu me lembro que eu o vendi faz muitos anos. A tentativa deste amigo dele, enquanto ele está deitado naquela cama de hospital e conversa com esse amigo dele, a tentativa do amigo dele, vocês estão vendo qual é. O amigo está dizendo que lá, por ele estar naquela cama, naquele hospital, e por acreditar nisso, e por ter certeza disso, e por considerar isso a verdade, a realidade, então pronto, é isso que é para ele. Como uma pessoa que acredita num sonho, numa fantasia, aquilo é real, é aquilo, é para ela. E isso pode chegar a um ponto extremo no qual a pessoa vai fazer cisões imensas entre ela e uma base categorial onde ela vive. Pode acontecer. Por que acham os senhores que durante todo o tempo é enfatizado o respeito à historicidade, o respeito à sua estrutura de pensamento, o respeito à conversação da sua EP com as bases categoriais, não é? Os registros historiográficos que fazem com que você diga aquilo é um avião, aquilo é uma pedra, aquilo é meu amigo, isso é a cama de um hospital. Senão você vai misturar as coisas de uma tal ordem que você mesmo querendo organizar qualquer coisa vai acabar atrapalhando-se muito mais. Bem, então o Shimoda tinha com ele uma. Na camisa, ele estava com um livrinho. E ele puxou esse livrinho. Ele sacou um libreto do bolso da camisa e o abriu. Olhou para mim, não para as páginas, e recitou o que estava escrito lá. Abre aspas. Ninguém vem à Terra para se esquivar dos problemas. Estamos aqui para encará-los. Fecha aspas. Bom, enquanto o Shimoda leu isso, sabe o que que o Richard pensou? Tomara que eu seja uma exceção. Prefiro me esquivar desse problema, por favor. Bem, aí ele entregou o livro, sabe como é que era o título do livro? Máximas Menores. E aí ele entregou o livro pro Richard, não é? E diz assim, porque ele pergunta, quem é que escreveu esse livro, Shimoda? Foi você? E o Shimoda diz, não, Richard, você escreveu. E entregou o livro para o próprio autor, que já não lembrava que tinha escrito. Ele me entregou o livro. E aí ele começou a ler e abriu direto no lugar que estava escrito assim, ó: por que você? E por que agora? Por que você pediu que assim fosse? Esse desastre é a chance pela qual você rezou. Seu sonho foi realizado. Ele mesmo escreveu isso. E agora ele estava lendo ali. Ora, meu Deus do céu, mas por que alguém ia pedir um desastre na própria vida? Eu rezei para isso acontecer? Para me ver à beira da morte? Eu não me lembro de ter rezado para sofrer um acidente aéreo. Por que eu faria isso? Por que rezaria por um acontecimento específico desses? Por que eu? Porque o acidente beirava impossível, foi por isso que eu rezei então. Vejam, porque o acidente beirava impossível. Porque ele exigia uma determinação férrea, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e mesmo assim poderia me impor uma série de dificuldades. Eu precisava saber se as minhas crenças superariam cada uma desses problemas. Os médicos precisavam falar sobre o que aconteceria realmente, sobre como a minha vida nunca voltaria a ser como era antes, e eu teria que contrapor a todas as crenças deles, uma a uma, com as minhas próprias crenças, crenças que eu considerava verdadeiras. Por favor, prestem atenção. Quando a gente trabalha composição em terapias por imagens, o que que é dito a vocês? Que se vocês vivificam imagens, as constroem e elas conversam entre elas, muitas vezes, não sempre, elas podem adquirir vida própria e elas virem em direção a vocês. Ok? Por exemplo, você compra um vaso de flores, bota uma borboletinha bonitinha em cima. Em seguida você olha para isso, esse vaso de flores com a borboletinha sugere a você um livro, uma certa toalha, ou uma mesa e um lugar dentro do seu escritório, da sua sala de aula. Quer dizer, começou a conversar, começou a interagir, tem vontade, tem volição, conversa com outros vizinhos e de repente em tudo isso até eu posso ser descartável. Após arrumar muito bem o contexto, eu digo, puxa, isso não tem nada a ver comigo. Vou convidar o professor Hildo aqui para dar aula, porque combina mais com ele. Eu que construí todo o elemento, agora me vi fora do elemento por destoar dele. São coisas que podem acontecer. Richard Bach, ao construir uma vida com seus verbos mentais, com suas coisas, pode inadvertidamente ter colocado entre os eventos possíveis um trágico acidente como ele acabou se vivendo. Mas isso, por favor, não é uma resposta cabal e conclusiva, é uma hipótese entre várias outras que poderíamos aqui elencar. Não é? Somos pesquisadores, estamos querendo aprender, entender. Esse é o intuito, e não de dar as respostas prontas, mesmo porque não temos, em casos assim, como ter, não é? Bom, ele continua a ler o livro e fica balançando a cabeça, porque ele vê cada bobagem que ele escreveu ali. Por exemplo, ele lê ali numa hora: invenções animais mal sucedidas, dois pontos, lobos em pernas de pau. Lobos em pernas de pau, ele lê e repete em voz alta. Como isso afeta a minha vida, Shimoda? É uma máxima menor, talvez não afete sua vida em nada. E quem escreve esse livro estranho? Você o carrega no bolso? Quem o escreve? Você? Você, Richard? Eu? Você não acredita em mim, não é? Não. Abra na última página, então. Abri e eu escrever o pós-fácil. Era algo sobre o carinho que sentia por aquele rebanho de ovelhas, que eram as ideias nunca postas em papel. E assinei ao fim: lobos em pernas de pau? Você é bondoso, disse o Shimoda. Quantas ovelhas adorariam ver os lobos praticando, não é? Bem, vou parar o gravador para a gente conversar um pouco. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Vamos para a segunda e última parte. Observem essa parte que vai acontecer agora, que é um elemento bastante, já na metade do livro, bastante significativo. De repente, passada a manhã, eu pairava no ar em uma tarde ensolarada. Não era um sonho. Eu estava voando outra vez. E Puff guinava na direção do campo da fazenda. Eu só pensava no pouso. Rodas baixadas, flaps abaixados. Eu estava a 400 metros do solo e não precisava consultar os instrumentos. A cobertura da cabine estava aberta. Eu consegui ouvir a velocidade aerodinâmica. Suava um pouco excessivo, então empurrei o manche para o motor girar um pouco mais devagar. Estou voando um pouco alto. Quero um pouso suave na grama. Que dia lindo! Estamos vivendo em uma pintura, não é, Puff? Puff não respondeu, simplesmente escutou. Falou comigo pelo som do vento, pelo som do motor, pela imagem das copas das árvores à esquerda e à direita, pelo clarão à frente durante a aproximação. A 20 metros do chão, estávamos no nível da copa das árvores. Então, descemos bem suave na direção do solo. A grama da pista de pouso estava parada mais à frente, mais alta nos terrenos mais silvestres das zonas circunstantes. Grama seca, da cor do crepúsculo. Ouvi um leve silvo na roda direita e, no instante seguinte, em câmara lenta, os controles de voo falharam. De uma hora para outra, Puff perdeu o controle. Isso jamais havia acontecido comigo. Ali eu não era mais piloto, apenas um passageiro. Puff caiu. Será que eu quero mesmo viver isso? Talvez seja melhor simplesmente esquecer. Os fios de alta tensão rasparam no aço do trem de pouso dianteiro e as faíscas começaram a se espalhar como um chafariz de fogos de artifício. Uma neve incandescente de alta voltagem, que após um instante emitindo o som de um maçarico de corte, se transformou em uma cascata branca que caiu lentamente sobre o campo. Puff tombou enquanto se aproximava da pista de pouso, como se alguém tivesse lhe dado uma rasteira. Eu também estava tombado, submetido de repente a uma altíssima força G negativa, um impacto que turvou minha visão e me cegou. Eu só via a cor do sangue. Puff estava praticamente de cabeça para baixo. O peso do hidroavião arrebentou os fios de alta tensão em um centésimo de segundo. Dois postes telefônicos caíram atrás de nós e um rastro de fios e faíscas formou-se no chão. No instante seguinte, Puff se libertou dos fios e virou. Se houvesse mais uns 100 metros até o solo, ele teria nivelado. Estaria chamuscado, mas voando. Mas Puff se libertou dos fios e apenas 10 metros do solo, a apenas 10 metros. Virou para a direita o quanto pôde, tentando pelo menos salvar minha vida. Foi então que sua asa direita bateu no chão. E como se a terra fosse uma gigantesca pedra de amolar, a parte externa da asa desapareceu. O cinto de segurança e a proteção de ombro comprimiram meu peito, quebraram minhas costelas, me mantiveram preso à cabine. E já de cabeça para baixo, a pedra de amolar se aproximou mais 3 metros e nos jogou de lado a 2 metros. Ela fez a hélice parar de girar, depois esmagou o motor na minha nuca, enquanto éramos comprimidos de cabeça para baixo. Senti a proteção do meu ombro quebrar algum osso das minhas costas. Será que a gasolina vazava do tanque de combustível que agora estava em cima de mim? Se a gasolina caísse em cima do motor quente, causaria uma explosão com um clarão colorido. Mas não havia fogo na cabine e de repente tudo parou. O cenário estava completamente imóvel. Ninguém se mexia, nem Puff, nem eu mesmo. Ali, de cabeça para baixo, em sua cabine. Obrigado, querido Puff. Foi então que surgiu a viseira preta de plástico diante dos meus olhos. Foi isso que aconteceu. Ou menos, o que pareceu acontecer. Nada no espaço-tempo é real. Um tempo depois, outra vez sem a companhia de Shimoda, eu estava no dirigível, pairando sobre outro mundo. aquilo também era verdade, ou tampouco era verdade. Tudo nesse espaço-tempo não passa de um sonho. Então, finalmente, ele recordou, ou aprendeu a recordar, ou criou tudo que se passou de fato. No estudo que vocês fazem de verbos mentais, o que acontece quando você entra e vivifica um sonho? Quando você entra e vivifica uma imagem? Quando você se apropria, endossa, vive os contextos, vizinhanças, derivações? Por intencionalidade, é muito provável que aquilo faça parte constitutiva cada vez mais de você. Seja lá o que for, não é? Você tem o arbítrio, você tem a decisão. E às vezes, dependendo do quanto isso já foi longe, não terá mais. Aí são outras coisas que terão arbítrio e decisão. Pode acontecer. Portanto, prudência, cuidado com as coisas que vocês edificam e aprendem. Vejam agora essa parte, já é a parte avançada do livro, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Por favor, você abaixe e lia. Sim. Então ele conta que nos dias seguintes no hospital ele já não sentia tanta dor, né? Pelo menos ele diz que ele não se dava conta se ele tinha dor, porque depois de todas essas vivências que ele teve, que para ele eram concretas, reais, tão reais quanto estar no hospital, ou tão irreais quanto é irreal estar no hospital, ele diz que aí já outras coisas importavam. Olhem como é que ele nos conta essa parte aqui da obra dele. Por que um hospital conta com televisões esterilizadas nos quartos dos pacientes, quando na verdade precisamos encontrar as vidas fictícias conectadas às nossas? No momento em que mais precisamos vê-los, nossos amigos espirituais acordam na nossa mente e nossos muros de incredulidade caem de vez. Segundo Shimoda, os personagens que criei, que eu criei, continuaram existindo quando minhas palavras cessaram. A vida deles continua. Eu poderia encontrá-los a qualquer momento, em suas vidas eternas, no meio de suas aventuras não escritas. Eles, todos eles, são meus professores. Antes de rapidamente concordar com o que ele está colocando, percebam. Isso do ponto de vista de uma fundamentação em filosofia clínica, no curso de terapias por imagens, é indefensável, a não ser que possamos dizer isso era assim para ele. Ok, aí sim. Mas se universalizarmos e dissermos é assim, não. Exemplo: os personagens que criei continuaram existindo quando minhas palavras cessaram. Algumas vezes é assim. Se você construiu como verbos mentais o lindo jardim da sua casa, as plantas, os passarinhos que lá vão, e um de nós morre e um filho toma conta do jardim, é provável que os passarinhos vão continuar, as plantas vão continuar, não é? Mas outras vezes não. Então, não nos apressemos nas conclusões das coisas. Ele diz que ele poderia encontrá-los a qualquer momento, em suas vidas eternas, aventuras. Eles, todos eles, são meus professores. Não, nem sempre. Para alguns de nós, nossos verbos mentais não são nossos professores. São, às vezes, coadjuvantes numa jornada, às vezes são nossos filhos, às vezes são nossos pais, às vezes são várias coisas, às vezes nenhuma delas. Não há mais como dimensionarmos e dizermos é isso, não é? E mesmo para uma pessoa só, essas coisas podem mudar ao longo da vida, ao longo das coisas. Podem, eventualmente podem. Uma última passagem que eu marquei aqui para a nossa aula de hoje. Num capítulo avançado, ele abre colocando assim: ó, o mundo do espaço, do tempo, das aparências, pode ser maravilhosamente lindo, mas não confunda tudo isso com a realidade. alguns dos senhores poderiam construir essa frase assim: o mundo do espaço, do tempo e das aparências pode ser maravilhosamente lindo. Isso tudo é a realidade. Outros diriam: isso tudo vai conversar com a realidade. Outros diriam: isso tudo vai fazer com que eu construa a minha realidade. E assim sucessivamente. Como é que você faria uma frase dessa? Esta é a questão, ok? Para o Richard Bach, é tudo ilusão, nada existe. Para outros de nós, não. Existe sim. Existe. O que é vivido, existe. Seja lá o que for que a pessoa vive, para ela é concreto. A questão de trabalharmos um curso como esse, terapia com imagens, é você ver o que você pode criar. Em que condições, de que maneira, isso é producente, de que forma, o que se desdobra a partir daí, etc, etc. Né? Quer dizer, ter o discernimento nessas questões e não tomá-las como uma mágica que por vezes vai gerar elementos bastante problemáticos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que possamos juntos aí conversar sobre alguns dos aspectos.